Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
E é com muita alegria que a gente anuncia que quem conversa bem viver hoje é a liderança indígena Tixai Suruí, ela que é coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé e uma das vozes mais potentes tanto do Brasil como mundo afora, defendendo principalmente os povos, o direito dos povos indígenas, mas todo os direitos ambientais como um todo. Tixai, muito feliz de poder falar contigo mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade para atender o pedido do Brasil de Fato, viu?
Que isso, eu que agradeço o convite por estar aqui mais uma vez.
Tchai, essa semana que se inicia é mais uma decisiva no que diz respeito ao debate em respeito do marco temporal. Sempre que a gente fala sobre esse tema, é importante abrir um pequeno, grande parênteses, porque é um tema que já foi tanto para frente e tanto para trás que a gente está um pouco perdido. Mas a gente está falando de uma tese ruralista que tenta criar literalmente um marco, estabelecer uma data para dizer que territórios podem sim ser demarcados e que territórios não podem ser demarcados, a depender se os povos indígenas ocupavam aquela região em 1988, que é quando foi promulgada a Constituição. Essa tese já foi declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso Nacional aprovou. Então, o que o ministro do Supremo decidiu, Gilmar Mendes, é criar uma mesa de conciliação, um grupo que perdurou quase o ano passado inteiro, ouvindo diversas vozes, tanto do lado ruralista como também lideranças indígenas por parte do governo, para tentar achar uma conciliação. E agora a gente chega nessa semana, que a partir de quarta-feira, dia 26, vai ser votada se essa conciliação escrita pelo Gilmar Mendes é válida ou não. A gente já sabe que o texto dele diz que o marco temporal é irregular, não é válido, porém estabelece algumas coisas que são apontadas como muito perigosas pelos povos indígenas, como liberar mineração, também permitir a entrada de polícia para rebater retomadas indígenas, enfim, muitos pontos, e eu quero te ouvir um pouquinho o que a gente precisa estar atento quando essa nova etapa do marco temporal recomeçar agora no meio da semana.
Então, Lucas, mais uma vez a gente segue resistindo, né? Como você bem explicou aí, é um absurdo essa mediação, né? Vamos chamar entre aspas, porque eu entendo que depois que o movimento indígena se retirou da mesa, já não tinha mais mediação, né? E desde o princípio ficou claro que isso era uma estratégia mesmo para enfraquecer o direito dos povos indígenas, né? Porque o próprio STF já tinha decidido pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal, né? E exatamente, né, visando o quê? Visando a exploração dos nossos territórios, que até hoje seguem tão cobiçados. E a gente já está vendo, né, reflexos, na verdade, a gente já vem sentindo esses reflexos há muito tempo, né, dessa lei, dessa tese do marco temporal, com a violência dentro das comunidades, né? E esses dias para trás, né, a gente viu ataques, por exemplo, ao povo Pataxó, lá na Bahia, exatamente com uma repressão policial, porque uma das coisas, né, que o Gilmar Mendes traz, né, além da própria questão da exploração dos nossos territórios sem o consentimento livre, prévio e informado, isso a gente pode falar também depois, né, é essa própria questão da criminalização, né, do que a gente chama de retomadas. E a gente está vendo também essas terras, né, que ainda não passaram todo o processo de demarcação, né, não foram demarcadas e homologadas, né, porque o processo de demarcação também ele passa por várias etapas, né? Então, muitas que ainda não chegaram ao final vêm sofrendo também essa violência, né? Não só lá na Bahia, mas como também os próprios Ava Guarani no oeste do Paraná, que vêm sofrendo uma imensa, né, violência por parte dos fazendeiros, né, por parte dos jagunços, dessas pessoas que ocupam a terra que é dos Ava Guarani, né? Mas esse processo de demarcação ainda não andou. E mesmo, né, dentro das próprias terras indígenas já demarcadas e homologadas, né? Como, por exemplo, acho que é importante aqui denunciar, né, o que está acontecendo dentro do território do povo Paité Suruí, né? O avanço do garimpo ilegal que a gente está sofrendo dentro do nosso território, né? Que é uma terra indígena demarcada e homologada, né? Que deveria ser protegida pelo próprio governo, né? Porque nós fazemos a proteção do nosso território, mas o dever é do governo, né? O dever é do Estado, o dever é dos municípios, é o dever deles de fazer essa proteção através dos órgãos de proteção. Até porque quando a gente vai fazer a proteção do nosso território, principalmente contra, né, essas pessoas que invadem o nosso território, isso coloca a nossa vida em risco. E é isso que está acontecendo, né? Agora os nossos líderes, que a gente chama de labiuais, né? Meu pai, que é o cacique maior do povo Paita-Suruí, mas também o vice-cacique, né? Anderson Uran, estão sofrendo ameaças, né? Por causa das denúncias que eles vêm fazendo, que nós estamos fazendo contra o garimpo, né? Que está lá dentro. E agora, né? E também, né? Nessa situação, né? A gente vê um avanço da presença do próprio crime organizado, né, na Amazônia e dentro das terras indígenas, né? Então, essa questão do garimpo está ligada também a isso, né? Então, você imagina o quão perigoso isso é para nossa vida, né? O quão preocupada mesmo me deixa, né? Sobre a segurança da nossa família, sobre a segurança, né, da nossa comunidade, das nossas crianças e principalmente dessas lideranças, né, que vêm sofrendo essas ameaças. E aí você imagine, né, que essa possibilidade da exploração, sem a consulta, né, porque é isso, eles usam o interesse público, mas o que é o interesse público, né, se não o interesse daqueles que estão no poder, muitas vezes, ou seja, eles vão poder decidir se querem explorar ou não, né, o que quiserem dentro do nosso território, e pior ainda, né, sem se respeitar o 8169, que é o consentimento livre, prévio, informado e de boa-fé, né, do qual o Brasil é signatário, que fala, né, sobre o direito dos povos indígenas de serem consultados, independentemente de qual empreendimento seja feito dentro do território deles. E consultado no sentido, né, de prévio, porque tem que ser anterior, né, a qualquer empreendimento que entre, né, informado, porque a gente tem que saber exatamente sobre tudo que esse empreendimento vai trazer, né, dos impactos, das coisas, seja se tiver coisas boas, mas também se tiver coisas ruins, o que que isso vai trazer para nossa comunidade, né? E de boa fé, porque também não adianta, né, a gente eles informarem, mas também virem na malícia, né, como muitas vezes vem. É isso, não explicam tudo como deveria ser, né? Vendem uma coisa que não é, né, e que depois para nós só vai ficar o impacto ambiental, o impacto social. Então são inúmeros, né, direitos mesmo previstos, inclusive em Constituição, né, na nossa Carta Maior, que podem ser feridos, né, com essa tentativa que está acontecendo, né, no Supremo Tribunal Federal, né, além de, enfim, tantos outros ataques, como o próprio ataque, né, a esse direito, como eu falei, que é o direito do consentimento livre, prévio e informado, né, que é um dos direitos, assim, essenciais, basilares, né, para a proteção do nosso território, para a proteção do nosso modo de vida, para a proteção, né, para nossa própria proteção física também, né, do que a gente vai trazer de impacto também para nossa comunidade. Então, assim, é extremamente preocupante, né, isso, porque é isso, além de todo esse impacto social mesmo, existe também todo o impacto ambiental, o mesmo que isso vai trazer, né? Porque é isso, a exploração dos nossos territórios é você destruir ainda o que resta de floresta, né, no nosso país, que é protegida pelas terras indígenas, né? A gente sabe que os territórios indígenas, eles protegem mais do que outras unidades de conservação por aí, né? Exatamente por causa da nossa presença. Então, imagine o impacto no momento do país que vai sediar a COP30, né? Então, que compromisso é esse que nós também estamos tendo com o nosso planeta, com o nosso futuro, né? Que caminho a gente está seguindo diante dessa crise do clima, né? Eu vejo, Lucas, que a gente está perdendo a guerra contra as mudanças climáticas, né? Por causa de todas essas coisas. E você vê, e ainda mais, né, nesse contexto político de mundo que a gente está vivendo, né? Onde o Trump acabou com a USAID, né? Para quem não sabe, a USAID era uma das, não sei se era uma fundação, o que que era, né? Mas era uma organização, né, que exatamente mandava recursos, né, para projetos que tinham a ver com mudanças climáticas, com democracia, né? Enfim, e que vai afetar aqui no Brasil grande parte as pequenas associações indígenas da Amazônia, né? Além disso, eu, né, tem toda a própria questão do petróleo mesmo, que ele também quer explorar ainda mais, né? Agora, eu não sei se você viu, teve a própria questão, né, da criminalização, da perseguição, né, que eles estão fazendo com o Greenpeace lá nos Estados Unidos, né, onde o Greenpeace foi condenado em 660 milhões de dólares, né, porque ficou ao lado do protesto dos povos indígenas contra uma petroleira. E quem condenou o Greenpeace foi um júri que era composto por pessoas ligadas à indústria do petróleo, né? Então, veja só, né?
O interesse
E essas
público,
coisas,
não só para complementar
não é?
essa questão do interesse público, o interesse de quem tem poder, na verdade, né? Tisha, desculpa te
Verdade.
interromper, mas é que te ouvindo falar, comecei a raciocinar um pouquinho sobre como o início do acampamento Terra Indígena, o ATL, que é a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil, que esse ano tem uma data muito especial porque vão ser celebrados os 20 anos da PIB, que é a entidade justamente que organiza o evento, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o início do evento é justamente dia 7 de abril, 5 dias depois que vai sair esse resultado dessa mesa de conciliação, entre aspas, como você muito bem comentou, sobre o marco temporal. Então eu ia te perguntar já qual deve ser as pautas do ATL, mas me parece que já está muito dado que vai ser justamente fazer uma pressão, independentemente do resultado que sair do STF, a pressão dos povos indígenas vai ser para derrubar toda essa tentativa de debate que está sendo levantado.
Sim, exatamente, né? O ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre, que é a nossa maior mobilização, ela vem exatamente para mostrar a força dos povos indígenas, né, contra todos esses ataques, contra todos esses desmanches, por onde quer que eles estejam vindo, né? Porque é isso, a população mesmo deveria também se mobilizar, né, contra um absurdo como esse, que é isso também. Aquilo que os poderosos decidem, né, vai afetar todos. Essas pessoas deveriam entender, né? Essas consequências não vão vir só para nós, né? Talvez estejam vindo primeiro para nós, né? Porque estamos na linha de frente, né, dessa guerra mesmo, né? Mas vai afetar todos, né? Então, o ATL com certeza, né, vai trazer essa mobilização, né, contra esse absurdo, né, dessa mediação, contra todos esses tudo isso que ela traz, né, da exploração dos nossos territórios, do enfraquecimento dos nossos direitos, própria criminalização nossa, né, um outro absurdo que eu vi hoje, né, foi mais uma tentativa, né, lá no oeste do Paraná também, contra os Avaguarani, né, de um projeto de lei para negar cidadania para esse povo indígena, né, numa tentativa de pegar as terras deles mesmo, né. E dizendo que eles não são do Brasil, que eles são paraguaios, né? Eu vou te dizer o que eles são. Eles são Avaguarani. Eles estavam aqui muito antes, inclusive desse lugar se chamar Brasil, de se chamar qualquer coisa. Esse povo merece respeito, então, e que está sofrendo muita violência. Então, assim, a gente vê inúmeros ataques aos povos indígenas, né? Mas a gente também está aí há mais de 500 anos resistindo, né? E o ATL mais uma vez vai vir para trazer a resistência dos povos indígenas, mas também para falar de outros temas, né? Como a gente estava falando da própria COP30, né? É importante que a gente esteja mobilizado também, né, nesse evento que vai acontecer na Amazônia, que vai acontecer no Brasil, né? E que também pode ditar muita coisa, apesar do mundo, enfim, tá como tá. E para a gente também fazer pressão, né? Porque eu falei do Trump lá, que quer continuar explorando o petróleo, mas a gente não pode esquecer que o nosso presidente também está querendo, né, continuar com esse absurdo. E não dá mais, né? Não dá mais de aceitar isso, porque, enfim, a gente está condenando a nós mesmos, né?
Pois é, Tchai, que bom que você já trouxe essa questão da COP, porque a gente está falando da discussão do marco temporal, a gente está falando da OTL, de tantos eventos, mas tudo isso, de certa forma, vai culminar nesse evento que acontece no final do ano, em novembro, a Conferência das Partes das Nações Unidas para discutir a mudança do clima, que acontece pela primeira vez na Amazônia, na capital paraense, Belém. E a COP é um evento que eu imagino que deve mexer bastante contigo, Tchai, porque foi. Você se destacou muito, agora eu não vou lembrar se foi em 2021 ou talvez 2021. 22, enfim, estou um pouquinho perdido nas datas, mas você foi a primeira liderança indígena a discursar durante uma COP, né? E agora, de repente, o evento chega no Brasil e a gente tem essa expectativa de que, quem sabe, os povos indígenas possam protagonizar o evento, não essas outras autoridades mundiais aí que acabam, enfim, tentando falar em nome justamente dos povos. É uma expectativa que se tem. Qual que é a chance de fato, isso se concretizar, da gente ver as questões da COP serem pautadas, de fato, pelos povos que habitam essa região onde vai acontecer a COP? A Amazônia.
Então, né, esse também é o nosso questionamento, né, como que se vai dar ainda a participação dos povos indígenas nessa COP, né, porque, mas pode ter certeza, o Lucas, também, que independente, né, de como eles organizem para que os povos indígenas possam participar em massa e na mesa de decisão, né, tenham realmente suas vozes ouvidas, a gente vai estar lá presente, né? Porque eu vejo que essa vai ser uma COP de muita pressão mesmo, de uma presença, né? De vários povos indígenas e de muitos protestos do mundo inteiro, né? Até porque você imagina que as últimas COPs, elas aconteceram em países antidemocráticos, né? Depois de dessas últimas COPs que a gente vai voltar a fazer uma COP num país democrático que é o Brasil e independente, né, do caminho que os nossos líderes queiram seguir, né, aquele é um lugar, né, esse é um bioma, a Amazônia, que tem muita força, né, e que com certeza vai mexer sim com as estruturas, né, mas eu também acho. Não consigo te dizer exatamente como vai ser, né? Porque tudo, como eu te falei, diante desse contexto que a gente está vivendo, é até difícil você dizer, ah, não vai ser assim, vai ser daquele jeito, né? Enfim, com Trump, com Milei, enfim, tanta negação também né, do que está acontecendo, com tanta gente também querendo, em vez de proteger a nossa floresta, né, explorar cada vez mais, né, a gente está vendo de novo, parece que a gente tem que se preparar, né, de fato eu estou vendo isso, que a gente tem que se preparar, porque é um momento que a gente passou, né, com o nosso governo passado, vem acontecendo em várias partes do mundo também, e a gente tem que se preparar para que isso não volte a acontecer aqui, né, de novo, no Brasil. A gente está vendo o ataque ao direito dos povos indígenas, não só, né, no nosso país, mas em vários lugares do mundo, né, como, por exemplo, lá no Paraguai, né, mesmo, eles fizeram uma lei anti-ONGs, né, exatamente para acabar com as associações, né, com financiamento das associações. Isso prejudica, primeiramente, quem, né, como a própria questão da USAID que a gente comentou aqui. Primeiro, as pequenas associações e as pequenas associações dos povos indígenas, né, que muitas vezes são essenciais, né, para aquelas comunidades, porque é através delas que se chega o mínimo de política pública que deveria estar sendo executada, né, pelos estados, mas muitas vezes não é, né? Então, enfim, é muita coisa também para se pensar, né, e também para a gente ir pensando sobre as estratégias mesmo também que a gente tem que tomar, né, para também pelo menos conseguir pressionar, né, sobre as coisas e, enfim, não permitir que tantos absurdos aconteçam, né? Não permitir que os nossos direitos sejam ainda mais, enfim, feridos, né? Violados e continuar essa luta mesmo contra as emergências climáticas, né? Não é nem mais emergências climáticas, agora já daqui a pouco é ebulição climática mesmo. O Thiago, meu companheiro, falou esses dias o apocalipse climático. Já, né, para evitar o apocalipse, que a gente está quase no apocalipse climático mesmo, né? Então, enfim, é isso, né? Também a gente está nesse contexto muito extremamente complicado, né? Que nós, como sociedade civil, nós, como defensores da floresta, do meio ambiente, né? Temos que nos organizar e temos que nos unir, né? Eu também fiquei pensando nisso com essa situação que aconteceu com o próprio Greenpeace, que eu falei para você, e vendo isso, e também vendo essa perseguição das próprias organizações no Paraguai, né? Isso também, de certa forma, se tentou fazer aqui no Brasil com a CPI das ONGs, né? Então, a gente tem que se organizar e a luta, né, também para conseguir rebater um pouco de tudo isso.
Sem dúvida, são muitas coisas acontecendo no nosso território, no Brasil. A gente está falando de marco temporal, Foz do Amazonas, enfim, tantas ameaças que estão circundando. E às vezes, se a gente fica focado nisso, embora a gente precise combater esses problemas de frente, às vezes a gente não olha ao redor nossos países vizinhos que passam situações que às vezes parecem diferentes, mas se assemelham muito. E se a gente não conseguir compartilhar essas experiências e ter toda essa troca, sem dúvida a gente fica sozinho. E como mais uma vez é importante reforçar, estamos todos no mesmo barco, embora algumas pessoas não tem bote de salva-vida, todo mundo vai afundar alguma hora. Por isso é muito importante a gente compartilhar tudo isso e, é claro, ouvir os movimentos que estão organizados para tentar fazer com que a gente consiga se salvar desse apocalipse climático, atualizando mais uma vez os termos que a gente precisa escancarar para que todo mundo entenda o que que está acontecendo. Estamos perdendo a guerra das mudanças climáticas, como disse Tchai Suruim, ela que acabou de conversar com a gente. E eu te agradeço mais uma vez, Tchai, obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente e trazer tantos alertas importantes, cada vez mais urgentes, apocalípticos, porém necessários para a gente conversar, viu?
Eu que agradeço e é isso, estamos aí. Sempre também para trazer um pouco, né, do que está acontecendo e chamar mesmo as pessoas para essa luta também.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.